Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada ponto e canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com informação. Boa noite pra você em toda Paraíba. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra você ligado com a gente. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. A Hora H já começou, hein?
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Tá na hora, essa é a hora, sua hora, nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Eleições 2024, na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, programa Hora H, Portal Mais PB, Rede Mais, conversam já já com o deputado federal Rui Carneiro do Podemos.
Nos estúdios, o parlamentar responde a questionamentos sobre a proposta de governo para João Pessoa, desafios da cidade para o futuro e questões voltadas para a campanha eleitoral.
Crime, operação da Polícia Federal, mira suspeitos de aliciamento de eleitores na sucessão em João Pessoa e vereadora e conselheiro tutelar são alvos de busca e apreensão.
Sertão, prefeita de Olho d'Água, Joana Sabino, do PSB, lidera pesquisa Opinião Rede Mais para sucessão na cidade.
Brasília, em reunião tumultuada, Câmara Federal adia análise do projeto que prevê anistia de golpistas do 8 de janeiro.
Transtornos, funcionários do Banco do Brasil de João Pessoa decidem entrar em greve. Paralisação também pode afetar Campina Grande.
Reviravolta, um dia depois de ser liberta, influenciadora, advogada Deolane Bezerra vai à sede do Tribunal de Justiça em Pernambuco e acaba presa de novo.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de uma quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba.
Temperatura máxima em 31 graus e a mínima 18 graus.
Agora na Paraíba, 6:05.
6:05.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, o que a Polícia Federal fez hoje em João Pessoa, capital do estado, na chamada Operação Território Livre, é um passo, é um ato que pelo menos espera-se tenha um caráter pedagógico para políticos, mandatários ou candidatos que, para obter um mandato, mergulham também, de alguma forma, no submundo do crime. E dele se utiliza para a obtenção de vantagens eleitorais. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para combater o que classificou como aliciamento violento de eleitores que supostamente estariam sob a vigília, o monitoramento de uma organização criminosa no bairro São José, no município de João Pessoa. Não consiste em novidade, porque a boca miúda sempre se soube da presença do crime, dos donos de bocas ou dos donos de bairros, aproveitando do poderio, do domínio de territórios que eles exercem para comercializar, digamos assim, esses espaços políticos. Quanto ao crime, isso não surpreende. O que surpreende muito é que agentes políticos entrem nesse tipo de jogada e naturalizem para ganhar um voto, ter que se relacionar e chancelar esse tipo de prática, esse tipo de crime. Que a Polícia Federal tenha todo o rigor, toda a isenção, toda a independência para investigar esses casos em toda a extensão. E os que se acharem culpa, que sejam responsabilizados, e os que forem julgados, que sejam devidamente penalizados. É bem verdade que polícia e crime, aliás, que política e crime venham se confundindo ao longo das últimas décadas. Mas não é normal, não é aceitável que a política vire, se transforme num caso de polícia.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Herocide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Eis-me aqui para dizer o que precisa ser dito. Falamos agora do alto da torre norte do edifício DCT na capital do estado. Daqui, em conexão com a Rádio Pop em João Pessoa, Cariri FM em Campina Grande. Mais 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios. A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Já tá no ar.
Tá no ar.
A Hora H.
Hora H. Está no ar. A Hora H.
Sabe aquela oração que você fez?
Paraibanos e paraibanas,
coração aflito veio
na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Disse que não,
que acompanha a nossa jornada,
me perguntou
e
se
vê nossas vitórias, nossos percalços, os nossos cansaços.
Eu te ouvi.
Nossas dores, súplicas, preces. E que apesar de tão grande, tão soberano, se inclina muito para ouvir a nós pequeninos.
Eu te observava, eu fiquei tão perto de você. Todo tempo.
Não importa o que você esteja vivendo ou esteja passando agora, que você ainda tenha forças, pelo menos, de sussurrar.
Eu ouvi você.
Às vezes no pedido de socorro, nas últimas forças, nas últimas esperanças, para que Deus ouça
o
alto,
o
seu grito.
Estou contigo e não,
e Ele ouve,
deixarei.
E Ele age, porque Ele não muda, Ele continua sendo sempre o que foi. Deus do impossível.
Meu filho, eu te tomo pela mão. te guiar, te colocar na direção. E vão te perguntar o que aconteceu. Você somente vai dizer que eu ouvi você.
Seis e onze, ao lado de Alisson Bezerra.
Desejando boa noite a essa Paraíba inteira de audiência ligadinha com a gente na Hora H. Hoje nós damos sequência daqui a pouco à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O convidado desta terça-feira é o deputado federal Rui Carneiro, que disputa a Prefeitura da capital pelo Podemos. Daqui a pouco o Rui vai responder a questionamentos sobre gestão, propostas de governo e também sobre a campanha política. Você pode inclusive mandar sua participação no 993-46-5236, 993-46-5236. Quer interagir comigo? Procura lá no Instagram, arroba o Alisson Bezerra. O Twitter não pode, nós estamos com o Twitter bloqueado, mas lá no Instagram é só procurar arroba o Alisson Bezerra. Tá na Smart TV, tá no celular, quer assistir a gente em vídeo? youtube.com/TV é fácil demais. E com você, Aaron, como é que faz para interagir?
Pode falar comigo, será um prazer falar com você no Instagram, no arroba Aaron Cid. Me deu o prazer da sua companhia, me siga se ainda não segue. Vou falar com você e vou compartilhar o que a gente conversa sobre o programa. Programa para a Paraíba inteira ouvir.
Arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Até as 7 da noite, é jornalismo sem parar no seu rádio aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h13, a gente vai acelerar com informação a partir de agora. Enquanto isso, você acelera para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, você já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
Informação para Cajazeiras, que nos escuta agora pela TV Diário Sertão e também pela Rádio Mais FM 97.7. Interlocutores do Palácio da Redenção informaram agora há pouco à redação da Rede Mais que o deputado Chico Mendes concederá amanhã uma entrevista coletiva, Heron, para anunciar a sua decisão sobre a sucessão em Cajazeiras. Ontem nós trouxemos aqui na Hora H que Chico Mendes teve a candidatura indeferida por parte do Tribunal Regional Eleitoral. E hoje houve a reunião entre Chico Mendes e o governador João Azevedo. E pessoas ligadas ao PSB da Paraíba informaram aqui, as fontes do PSB informaram que amanhã Chico prestará uma coletiva. E nessa coletiva há a tendência de substituição da candidatura de Chico por Pablo Leitão em Cajazeiras, no sertão do estado.
O que é que ele vai dizer a Cajazeiras sobre essa substituição? Se é que vai ter a substituição, se ele não vai dar uma declaração de que se mantém até o fim nesse processo, ao recurso do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, porque há muita expectativa em torno de, se tiver a necessidade de um plano B, que é o que está sendo demonstrado, pelo menos pelo julgamento de ontem do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, quem seria a substituição? Há muitas especulações que só o próprio deputado e pré-candidato, ou candidato, era candidato, é candidato ainda, porque está recorrendo, Chico Mendes pode responder nessa entrevista coletiva. 6h14, o fato do dia na Paraíba.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Território Livre, que visa combater o aliciamento violento de eleitores em João Pessoa. Nós vamos agora à frente da sede da Polícia Federal na capital, de onde fala o repórter Albemar Santos. Ele tem uns detalhes pra gente. Albemar, boa noite.
Olá, Heron. Boa noite ao Alisson, a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Essa operação, denominada Território Livre, que foi desencadeada pela Polícia Federal no bairro São José, aqui na capital, nesta terça-feira, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. E qual o objetivo? Combater os crimes de aliciamento violento de eleitores e ainda de organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, nas diligências foram apreendidos, R$35 mil em dinheiro, aparelhos celulares, vários documentos com dados pessoais de diversas pessoas que não eram residentes do local da busca, além de contra-cheques de funcionários públicos. De acordo com a nota divulgada pela Polícia Federal, os investigados estariam praticando condutas de constituição de organização criminosa, uso de violência para coagir o voto e outros crimes a serem comprovados ainda. Também, de acordo com a Polícia Federal, as provas podem indicar materialidade e autoria, além de reforçar os elementos já colhidos durante a investigação policial, objetivando assim a responsabilização dos envolvidos pelos crimes eleitorais praticados. Portanto, operação que movimentou o dia aí nesta terça-feira aqui na capital, desencadeada pela Polícia Federal no bairro São José. Heron e Wallace, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H, às 6h16, o Alisson Bezerra.
Dentre os alvos dessa operação, a vereadora Raíssa Lacerda, que disputa a reeleição, e o conselheiro tutelar Josevaldo Gomes da Silva. Até agora, a vereadora ainda não se manifestou sobre a busca e apreensão que sofreu hoje por parte da Polícia Federal.
6h16 na Hora H, 6h16, o Alisson Bezerra girando com informação. Funcionários do Banco do Brasil, na Paraíba, decidiram por paralisação, greve.
Roberto Tagino.
Boletim da redação.
Roberto Tagino, da redação do Mais FB, quem tem os detalhes?
Na Hora H.
Funcionários do Banco do Brasil na Paraíba irão entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quinta-feira. Os servidores rejeitaram proposta de acordo coletivo de trabalho com a instituição e paralisarão as atividades. A decisão envolve basicamente quase todas as agências do Banco do Brasil no estado. Segundo Paulo César, do Sindicato dos Bancários, na noite desta terça-feira haverá uma assembleia dos funcionários do banco na região de Campina Grande para decidir se segue a greve ou não. Ainda segundo Paulo César, servidores da Caixa Econômica também se reunirão essa semana para definir sobre greve.
A votação terminou até meio-dia de hoje e foi aprovada. Campina Grande está sendo hoje à noite e Caixa Econômica está se chamando uma assembleia para amanhã, e aí a Caixa, se decidir, se o funcionário decidir pela greve, começa na segunda-feira. Pelo menos é o que está dentro do edital e está programado para isso. Banco do Brasil, sexta-feira, há uma expectativa de todas as agências aqui de João Pessoa estarem fechadas, com a exceção do autoatendimento.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
6h18, na Hora H. Obrigado, Roberto Tagino, pela informação aqui no programa. 6h18, o Alisson Bezerra.
Vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora H. Hora, Hora de Brasília.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise do projeto que previa anistia a investigados e presos políticos presos pelos atos de 8 de janeiro. O Eiler Diniz, quem é que ganha com esse movimento da anistia do 8 de janeiro? Boa noite.
Oi, Wallace, uma boa noite. Respondendo a sua pergunta, ninguém ganha com essa pretensa ou suposta anistia. São pessoas que estão respondendo por seus atos de vandalismo, de quebra-quebra, que depredaram o patrimônio público no Supremo, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Ou seja, o contribuinte é que vai pagar essa conta. E são pessoas suficientemente esclarecidas para saber o que estavam fazendo. Estavam sendo massa de manobra de uma tentativa de golpe de Estado, de ruptura institucional. Obviamente que esses bolsonaristas, ao defender a anistia para esses bagrinhos que estão presos, pretendem lá adiante também pedir a anistia para quem? Para Jair Bolsonaro, porque o cerco em relação aos atos golpistas e a tentativa de uma ruptura vai se cercando contra o ex-presidente. Mas, pelo que a gente tem visto aí na capacidade de mobilização de Bolsonaro, ele vai perdendo essa capacidade de mobilizar aliados. O último ato na Avenida Paulista tinha 185 pessoas. Esse recente agora de 7 de setembro, onde não se falou de independência brasileira, apenas de Alexandre de Moraes, tinha pouco mais de 38, 45 mil pessoas. Ou seja, mas no Congresso Nacional, o partido do presidente, o PL, coloca como pré-condição para apoiar qualquer presidente da Câmara ou do Senado a votação dessa proposta de anistia. É muito difícil ela prosperar, viu, Arcio? Porque no Senado a resistência é muito grande. E nessas teses de impeachment de Alexandre de Moraes e anistia para bagunceiros, arruaceiros e golpistas, pode haver aí uma divisão entre a direita mais esmaltada, com mais civilidade, e a extrema-direita com teses antidemocráticas.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h21, obrigado, Eiler Diniz, direto de Brasília, capital da República. É hora do intervalo, 6h21. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, já aqui nos estúdios, o deputado federal Rui Carneiro, candidato pelo Podemos.
Depois do intervalo comercial, tem a movimentação dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa e de Campina Grande na agenda do dia.
Tudo isso e muito mais daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
6h21.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Pop! Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Semana do Cliente Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Aproveite para comprar muito mais barato e renovar toda a sua casa. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10,69,90. Ventilador Mundial 40 centímetros, super forte e silencioso, apenas R$169. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas, só R$10,69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp, 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Rádio Pop!
Demais! Lá, 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 já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Sou eu, de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, certa a sua hora com a nossa Hora H, 6h25, 6h25, estamos de volta, falando de eleições 2024.
Começando, Herão, com a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa para esta noite. Camilo Duarte, do PCO, não divulgou a agenda.
Prefeito candidato à reeleição pelo progressista Cícero Lucena participa nesse momento de uma reunião com apoiadores.
O deputado Luciano Cartacho, candidato pelo PT, participa hoje de uma caminhada no residencial Vista Alegre.
Marcelo Queiroga, do PL, está fazendo nesse momento, participando de uma sabatina do Farol do Desenvolvimento. Às 8h30 da noite, ele faz uma reunião com lideranças e candidatos.
Yuri Ezequiel, da Unidade Popular, deu início às 6 da noite de uma panfletagem na Epitácio Pessoa.
Já o candidato Rui Carneiro, do Podemos, deputado federal, vai, a partir de agora, conceder uma entrevista aqui na Hora H.
Entrevista da Hora.
É com o Rui Carneiro, deputado federal, candidato pelo Podemos, que a gente conversa agora ao vivo na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Candidato, antes de qualquer pergunta, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, Marcelo Gomes, a toda a equipe que se encontra aqui, a todos que nos ouvem e nos assistem. Para mim é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui no programa de vocês.
Deputado Rui Carneiro disputa mais uma vez a Prefeitura de João Pessoa e a partir desse momento tem 20 minutos para responder os questionamentos sobre plano de governo e propostas para João Pessoa. Deputado, vou começar perguntando para o senhor sobre transporte público. Na proposta de governo que o senhor apresentou junto à Justiça Eleitoral, o senhor falou de conexão de meio de transporte público. Como é que seria essa conexão? Seria a possibilidade de trazer novas alternativas para a mobilidade de João Pessoa?
O Alisson, antes de lhe responder essa pergunta, apenas abrir um parênteses para um fato grave que aconteceu mais uma vez hoje aqui em João Pessoa, que há 2 meses atrás teve a Operação Mandari, envolvimento da prefeitura com o crime organizado, inclusive busca e apreensão na casa do atual prefeito e em 3 secretarias. E hoje, fato também de extrema gravidade, é a Operação Território Livre, de aliciamento violento no bairro São José, do que foi revelado até agora, envolvendo uma ex-secretária da atual gestão, que depois assumiu a Câmara, candidata à reeleição, e também de um conselheiro tutelar que apoia também o atual gestor. Isso é de uma extrema gravidade, além de fatos que estão acontecendo e aconteceram comigo aí ao longo da campanha, com a impossibilidade de entrar em vários bairros, bairros de pessoas de bem, como aconteceu lá na comunidade Boa Esperança, e está também acontecendo no bairro São José, que o bairro está fechado, os candidatos não podem montar equipe, enfim, não podem contratar legalmente pessoas para trabalhar. E essa relação da prefeitura com o crime organizado é de uma gravidade extrema. Nós não se pode, por uma eleição, jogar a história de João Pessoa, se colocar uma prefeitura aliada do crime por uma conveniência política. Então é importante que a população observe o que está acontecendo na cidade. Não é à toa que, de repente, você começa a ter uma série de operações da Polícia Federal aqui envolvendo a atual gestão com o crime organizado.
O senhor é candidato pela terceira vez. O senhor, é a primeira vez que o senhor está vendo isso em João Pessoa? Esse tipo de interferência do crime organizado nas comunidades, nas eleições?
A primeira vez, aliás, na eleição passada, teve, aqui no bairro São José mesmo, numa caminhada minha com a equipe da majoritária, candidato a governador Pedro Cunha Lima, quem estava lá era o vice Domiciano Cabral, e o nosso trio foi parado no meio. A Rotan, inclusive, foi para lá, isso é de conhecimento público, também da Polícia Federal, e recebemos o recado que nós não éramos o candidato daquela região e que éramos para ir embora. Isso aconteceu, por exemplo, no fim de semana comigo, lá em Cruz das Armas, na comunidade Lagoinha, por exemplo, que foi enviado fotos para a Polícia Federal, nome de quem proibiu entrar. Houve o fato do circo, de extrema gravidade, inclusive com ameaça de morte ao dono do circo, a pessoas que estavam lá. Tudo isso está registrado na Polícia Federal.
O senhor falou nesse dono do circo, para depois a gente tratar desse caso de Wallace Mizer. Esse dono do circo, posteriormente ao que gravou em conversa com o senhor, deu um depoimento dizendo o contrário, que foi mal interpretado, que não sei o quê. Você atribui a quê a mudança de postura dele?
A pressão de criminosos e aliados.
Ele não estava lhe desmentindo?
Por pressão, mas está lá a conversa franca do momento, do calor de antes. Inclusive, a Polícia Federal teve informações já passadas por mim, inclusive, antes de eu chegar lá. Então, teve antes, teve durante e teve depois. Tem todos os vídeos, todos os áudios, tudo que eu estou tratando aqui, Aaron, como eu citei agora, essa comunidade em Cruz das Armas, de pessoas de bem que estavam nos acolhendo muito bem em determinado momento, dois elementos que foram fotografados e as fotografias estão na Polícia Federal, mandaram que nós, a nossa equipe, tinha lá um grupo, né, era uma caminhada, nos retirássemos de lá. Lá no bairro São José, que foi a operação de hoje, também é de conhecimento da Polícia Federal, uma jovem cadeirante queria gravar espontaneamente para o nosso guia e foi proibida de gravar pelo crime organizado. Além de os candidatos, de maneira geral, não é só Rui Carneiro, estão proibidos de contratar equipe para trabalhar lá naquela comunidade.
O Alisson Bezerra volta à pergunta.
A pergunta do transporte.
Exatamente. Público. O senhor fala sobre conexão para mobilidade. Como é que seria essa conexão? Quais seriam as novas alternativas, além dos ônibus, para o transporte público na sua gestão?
O nosso conceito, Alisson, no transporte público é trazer para João Pessoa o conceito de cidades inteligentes, que é investir em calçadas, investir em ciclovia, tá certo? E em ônibus, no transporte de massa. Quais são as nossas propostas para ônibus? Primeiro, voltar às linhas que foram canceladas na pandemia. A pandemia já acabou, a cidade está crescendo e essas linhas têm que voltar. Ser cumprido o contrato que prevê uma frota mais nova e todo dia em João Pessoa quebra um ônibus, entendeu? Eu mesmo fui fazer uma matéria, convidado por uma senhora dentro do ônibus 1001, circular lá no bairro das indústrias. O ônibus imundo, destruído, com furos no teto, quando chove, chove dentro do ônibus. Nós vamos fazer uma intervenção nesse sistema, nós não podemos aceitar essa realidade, e vamos investir no sistema. Quais são os nossos projetos? No primeiro 100 dias de governo, nós vamos congelar a passagem e, com recurso do orçamento, manter esse congelamento. Em João Pessoa se paga uma passagem caríssima, a segunda passagem mais cara do Nordeste, R$ 4,90, que não condiz com o serviço que as pessoas recebem. E o caroninha? O que é o caroninha? Por exemplo, seguindo aqui o exemplo do bairro das indústrias, uma pessoa que mora no bairro das indústrias, você tem lá o ponto final do ônibus. Mas você tem a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, que são muito longe. E as pessoas têm que ir a pé. Isso acontece em bairros como Valentina, na região do Valentina, na região de Mangabeira, do bairro das Indústrias. Então, terá um micro-ônibus que vai exatamente para as pessoas não irem a pé até esses lugares mais distantes, de forma gratuita, e isso tudo embutido no preço da passagem. Nós vamos subsidiar esses custos, mas inicialmente nós vamos fazer uma intervenção no sistema. Nós vamos ter uma conversa muito clara com os atuais empresários em relação à frota, em relação à questão do número de linhas, de quantidade de ônibus, e, não dando certo, nós vamos fazer uma intervenção no sistema. O morador de João Pessoa, o cidadão, a cidadã que se atrasa, que já perdeu o emprego, eu recebo uma série de relatos, vão parar com esse sofrimento definitivamente. Isso é um compromisso nosso, ônibus, transporte coletivo, e isso tem um impacto, inclusive, em quem anda de carro, porque as pessoas estão deixando de andar de ônibus. Uma passagem cara, um ônibus que muitas vezes quebra. Todo dia eu posto nas minhas redes sociais um ônibus que quebrou. Então, você vai para um processo de uberização e isso aumenta o trânsito. Às vezes, a pessoa que anda de carro acha que isso não é preocupação dela, mas é. Transporte coletivo de qualidade é a fórmula do mundo. Não existe cidade feita para carro, porque os carros crescem percentualmente muito mais do que a população. Então, é ciclovias. Recentemente, encontrei uma senhora lá na São Rafael que trabalha lá na universidade. E ela disse, Rui, você ganhando a eleição, invista em ciclovia. Eu, por exemplo, tenho que pegar um ônibus, parar na outra parada, porque não tem uma ciclovia aqui, que são ali 500 metros. Então, nós vamos investir em ciclovia e em calçada, que é o conceito de você resolver o máximo de assuntos dentro do seu bairro e também na questão de arborização. João Pessoa, nessa gestão foram devastados 133 hectares de verde. E quando você fala em calçada, você tem que falar também em árvore, em sombreamento, porque as pessoas, isso torna mais agradável para as pessoas andar nas calçadas. E para finalizar a questão do transporte público, parada de ônibus. É inconcebível que uma cidade como João Pessoa, que tem um orçamento de 4 bilhões e 300, não tenha parada de ônibus de qualidade e as pessoas têm que esperar o ônibus ali sob o sol e sobre a chuva. Isso não tem lógica. Podemos, inclusive, fazer parceria público-privada para colocar propagandas de empresas nessas paradas, mas João Pessoa vai ter parada de ônibus de boa qualidade, com informação de quanto tempo o ônibus demora a chegar e também um aplicativo para que o cidadão e a cidadã possa fazer reclamação em relação ao serviço, para a gente acompanhar isso de perto. E para as mulheres, o botão do pânico, que já funciona em algumas cidades. Muitas vezes o ônibus é um dos ambientes de assédio às mulheres. E o botão do pânico é exatamente para ele ser acionado e para a guarda da mulher, que também é uma proposta nossa, construída com a nossa vice-prefeita Amanda, que é policial, a guarda da mulher, junto à guarda municipal, para ser acionada para esse tipo de situação.
Candidato, o senhor está dizendo claramente no seu guia eleitoral que precisa de uma oportunidade de governar João Pessoa. O senhor é candidato pela terceira vez. Duas vezes João Pessoa não lhe deu essa oportunidade que o senhor fala. Por que é que acha que agora vai dar?
Olha, era importante colocar que o atual gestor tem 12 anos de mandato. O ex-gestor tem 8 anos de mandato. E se você pegar os índices da cidade, vamos lá, atenção básica. João Pessoa é a quarta pior cidade da Paraíba na atenção básica. Onde eu ando é as pessoas dizendo que não conseguem consulta, que não conseguem o exame, que o exame demora 1 ano, demora 2. Se nós formos para a educação, na educação a nota do IDEB vem caindo. Ou seja, as crianças em João Pessoa não estão aprendendo. Caímos de primeiro à quinta série 48 posições, de quinta ao nono ano 59 posições. A situação do transporte coletivo é de extrema gravidade. Então, a saúde vai mal, a educação vai mal, o transporte coletivo é só reclamação e eu coloco a minha experiência, o meu nome como deputado. Modéstia à parte, tenho feito um bom trabalho, está aí exemplos no Laureano, no São Vicente, nas entidades sociais. Fui escolhido várias vezes pelo ranking da Veja, entre os melhores deputados do Brasil, por 2 anos o melhor deputado da Paraíba. Então, peço essa oportunidade para fazermos diferente, para fazermos do modo certo. João Pessoa poderia estar muito mais além do que está. Caiu no índice de geração de emprego. Hoje, a média aqui em João Pessoa é 50% menor do que do restante do Brasil. Nós temos aí um centro histórico que as pessoas não estão indo mais. Nós vamos revitalizar o centro histórico. Ali é a nossa cultura, a nossa história. O turista está passando aqui menos dias porque não tem mais o centro histórico como opção. Então, questão de calçadas, questão de iluminação, questão de segurança, questão de moradores de rua que estão aumentando vertiginosamente na cidade. Nós vamos perceber cada caso, cada um, buscar resolver esse tipo de situação. Isso funciona em outras cidades do Brasil e vai funcionar na nossa gestão em João Pessoa.
Política, o senhor tem na oposição outros concorrentes, Luciano Cartacho e Marcelo Queiroga. Do ponto de vista pragmático, se faz a leitura que o prefeito João Pessoa tem todas as condições de estar no segundo turno. O que é que, na sua opinião, vai fazer a diferença para o senhor ir para o segundo turno e não seus outros concorrentes?
Não ter tido a oportunidade, o trabalho que temos mostrado até agora e as propostas que estamos mostrando para a cidade, que não são propostas fantasiosas, são propostas reais, propostas que nós estamos apresentando modelo a modelo, que já funcionam, grande parte delas, que funcionam em outras cidades, e propostas inovadoras que não têm grandes custos, mas são extremamente importantes. Por exemplo, na educação, projeto Cidade Viva, que é você abrir a escola com uma nova equipe para dar àqueles moradores daquele bairro, onde as crianças, os jovens, não têm opção, uma oportunidade de cultura, esporte, lazer, arte. Por que a escola fechada no fim de semana? Então, nós vamos abrir gradativamente as escolas no fim de semana. Esse é o projeto Escola Viva, com outra equipe, também gerando emprego. E cada sala de aula, um espaço de teatro, de artes, de jiu-jitsu, de futebol no ginásio. Então, uma ideia inovadora que não tem grandes custos, porque a escola já está lá pronta, apenas não tiveram a ideia de aproveitar, que nós tivemos também, quando fui secretário de Juventude, Esporte e Lazer, que coloquei no programa Ginásio Cidadão 1.000 crianças por dia lá no Ronaldão.
Outra pergunta política. Os seus concorrentes da oposição, um está agarrado como cabo eleitoral com o presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o caso do candidato Marcelo Queiroga do PL. Já Luciano Cartaxo faz questão de dizer que é do time de Lula. O senhor não tem esse padrinho eleitoral, digamos assim, da polarização ideológica. É porque não aposta nessa polarização? Não acha que, em algum grau, essa polarização coloca alguma vantagem para os seus concorrentes?
Heron, eu estou agarrado com João Pessoa e desagarrado do crime organizado. Nós estamos tratando uma eleição aqui em João Pessoa e, a partir de 1º de janeiro, o prefeito nem será Lula, nem será Bolsonaro. O que interessa às pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo é a melhoria da vida delas. É aquela senhora, como eu encontrei ontem numa caminhada no Valentina, que disse: há 2 anos eu estou esperando esse exame, Rui. Quando eu andei mais 30 metros, a outra senhora disse a mesma coisa. A outra citou que a mãe morreu e o exame não chegou. As pessoas que se atrasam dos seus compromissos pela qualidade do transporte coletivo, muitas escolas que não receberam o fardamento, por exemplo, esse ano, e nós vamos dar o fardamento e trazer a inovação para as moças do absorvente higiênico, que é uma inovação extremamente conceitual, extremamente importante. Tem moças que perdem uma semana de aula por mês pela falta do absorvente higiênico. É esse tipo de conceito, é esse tipo de ideia moderna, como eu disse aqui, o conceito de cidades inteligentes, que, tendo oportunidade, eu peço aos que nos ouvem, aos que nos assistem, essa oportunidade para a gente trazer para a nossa cidade.
Deputado, a gente está caminhando para a nossa reta final da entrevista. O senhor fala aí que quer governar João Pessoa, independente de como é que vai estar a sua bandeira política. Em sendo eleito prefeito João Pessoa, o senhor hoje faz parte da oposição ao governador João Azevedo. Nacionalmente, não tem uma posição tão clara se é aliado ou não do presidente Lula. Como é que seria a sua relação com o governador e com a presidência?
Olha, eu respeito a decisão popular. O governador hoje é João Azevedo e o presidente é Lula. Nós vamos dialogar e construir com João Azevedo e com Lula. E no governo federal, estou muito à vontade, porque o candidato de Lula na Paraíba, que foi o senador veneziano, ele é apoiador nosso. Então, nós temos acesso livre ao governo federal. E vou buscar construir com o governador e... Dois temas serão tratados com o governador antes da nossa posse. Um plano de segurança para a cidade de João Pessoa.
A prefeitura quer discutir isso?
A prefeitura quer, eu quero discutir isso com parceria com a prefeitura de João Pessoa. Um plano de segurança para a cidade. A violência, o crime organizado está crescendo em João Pessoa. E outra questão são investimentos da Cagepa na cidade. Todo dia, em João Pessoa, em vários bairros, falta água. E isso é um tema que tem que ser discutido, que tem que ser revisto. A Cagepa tem que investir
até
mais em João Pessoa, em água e esgoto.
Até o ponto, por exemplo, de se rever o contrato da prefeitura com a Cagepa?
A hipótese inicial, não. Eu quero que a Cagepa invista em João Pessoa, porque a cidade de João Pessoa é a maior cliente da Cagepa. O cidadão de João Pessoa paga um metro cúbico de água caro, Então a Cagepa tem que investir aqui. Hoje, 10% das casas de João Pessoa jogam esgoto in natura fora e poluindo rios e poluindo o mar.
O senhor está levantando a possibilidade de municipalizar os serviços ou não?
Não, a princípio não. A princípio, o diálogo com a Cagepa, mas nós temos que ser tratado pela Cagepa como o maior cliente do Estado. O maior cliente do Estado são as 850 mil pessoas que moram em João Pessoa. Então, não pode faltar todo dia água aqui em Mangabeira, em Mandacaru, no Grotão, em outros bairros. Isso tem que ser uma página virada e isso tem que ter tempo para se concluir.
Deputado Rui Carneiro, candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu é que agradeço, Heron, o Alisson, e agradeço a atenção de todos que nos assistiram, que nos ouviram, e peço uma vez a João Pessoa essa oportunidade, essa chance para trabalhar pela cidade, mudar para certo, trazer inovações. Estou com muita garra, com muito amor, com muita vontade, e no dia 6 de outubro, Rui Amanda 20, agora é Rui.
Obrigado, deputado Rui Carneiro.
Hora do intervalo comercial.
6h47. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Os números da pesquisa, opinião Rede Mais para a sucessão em Olho d'Água no Sertão da Paraíba.
E a movimentação política dos candidatos à prefeitura de Campina Grande, que nos ouve agora pela Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Pop! Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla ponto integrada.
Chegou em João Pessoa, o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Semana do Cliente Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis eletros e camas box. Aproveite para comprar muito mais barato e renovar toda a sua casa. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10,69,90. Ventilador mundial 40 centímetros, super forte e silencioso, apenas R$169. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas, só R$10,69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café,
OBLM.
Demais! Lá, 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 lá! Já vai voltar! Hora H!
Hora H! Hora H! Hora H! É jornalismo!
É mais conteúdo!
Você está na Hora H.
Hora H.
Volta na Hora H, de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida. Obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais. Você em João Pessoa, da Rádio Pop FM 89.3, boa noite. Alô, minha amiga Cíntia Almeida, tá mandando aqui mensagem pra gente aqui, rapaz, toda feliz lá, dizendo que recebeu o primeiro lugar, comemorando que uma reportagem da jornalista Cláudia Carvalho sobre um trabalho realizado pela penitenciária Júlia Maranhão foi premiado ontem no Prêmio Sebrae de Jornalismo. Obrigado, Cíntia. Um abraço. Parabéns a vocês todos aí pelo trabalho na Júlia Maranhão. Alô, Romualdo Figueiredo, na interação em Campina Grande. Obrigado. Valeu pela audiência, Romualdo. Tá mandando um abraço aqui para o Alisson Bezerra, para Marcelo Gomes e para toda a Paraíba. Vamos acompanhar o que é que ele diz aqui, bem rapidinho aqui.
Um abraço.
O WhatsApp é o 993-46-5236. 993-46-5236. Mensagem de áudio. Se identifique, diga de onde está falando e podem mandar o seu recado.
Boa noite, Aroncide. Essa aqui é muito profissional. Romualdo Figueiredo, um abraço para você e toda a sua equipe.
Obrigado,
Estamos
Romualdo.
Aqui na escuta, na Associação dos Aposentados, Pensionistas Idosos de Campina Grande e região. Tenha um bom final de semana.
Obrigado, Romualdo, pela participação e pela audiência aqui na Hora H.
Romualdo, vamos tomar um café São Brás?
Bora que esquentou, viu, Aron?
Bora, Romualdo, tomar um café São Brás?
São Brás é o nome do
Esse é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
O sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, Hora H.
7 minutos para as 7 da noite. A gente traz agora a movimentação política dos candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Na sintonia pela Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
O candidato André Ribeiro do PDT, daqui a pouco, às 7 da noite, participa de um observatório das metrópoles nas eleições no Museu dos Três Pandeiros. E às 8 da noite, participa de uma entrevista com o nosso candidato, acompanha, na verdade, com o nosso colega jornalista Abílio José, ao candidato a vice-prefeito Pedro Ivo do PDT.
E essa entrevista é na TV Nordestina, com Abílio José e Rômulo Bomba. Já Arthur Bolinha, do Novo, faz daqui a pouco, às 7h30 da noite, uma reunião com lideranças políticas.
O prefeito Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição pela União Brasil, participa de uma sabatina com o Sinduscom em Campina Grande.
Já Inácio Falcão, do PCdoB, faz daqui a pouco, 7h da noite, uma reunião com apoiadores do candidato a vereador Odair José. Às 8h da noite, em seguida, ele se reúne com apoiadores no distrito de São José da Mata.
Johnny Bezerra, do PSB, às 7h da noite, tem reunião com lideranças e às 8h40, grava para o Guia Eleitoral.
Já Nelson Júnior, do PSOL, faz já às 7h da noite, uma preparação para o debate entre os candidatos à prefeitura da debate da Rádio Campina FM.
Heron, o Portal Mais PB divulgou hoje mais uma pesquisa da série de levantamentos sobre as eleições em municípios da Paraíba.
Hoje foi a vez do município de Olho d'Água, no sertão do estado.
Vamos aos dados. Candidata à reeleição, a prefeita de Olho d'Água, Joana Sabino, do PSB, lidera a disputa pela prefeitura do município com 61,4% das intenções de voto. Foi o que apontou a pesquisa estimulada, realizada pela Opinião, contratada pela Rede Mais e divulgada hoje pelo Portal Mais PB.
O empresário e ex-vice-prefeito Isaac Carvalho, do Republicanos, é o segundo colocado. Ele tem 34,3% da preferência do eleitorado de Olho d'Água.
Branco, nulos e nenhum representam 1,4%, enquanto indecisos ou não sabem somam 2,9%.
Repetindo a liderança da atual prefeita e candidata à reeleição, Joana Sabino, com 61,4% contra 34,3% de Isaac, candidato em Olho d'Água.
O Opinião A Opinião Pesquisas Sociais também aferiu o cenário espontâneo, que é quando o entrevistador não apresenta nenhum nome dos candidatos e o eleitor responde em quem votaria para prefeito com o primeiro nome que vem à mente.
Na pesquisa espontânea, a prefeita Joana Sabino é a mais citada entre os entrevistados, com 60,7% das menções dos eleitores.
O empresário Isaac Carvalho está em segundo lugar, com 33,2% das citações.
Brancos, nulos e nenhum são 1,4%, indeciso não sabem, totalizam 4,7%.
A pesquisa Em Olho d'Água foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-00796/2024. Ao todo, no dia 3 de setembro, a Opinião entrevistou 280 eleitores do município. O intervalo de confiança estimada é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,9 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa integra a cobertura das eleições, cobertura especial das eleições, a parceria da Rede Mais com a Opinião Pesquisas Sociais. Parceria essa renovada no começo deste ano e que vem desde as eleições de 2016. O Instituto Opinião Pesquisas Sociais tem 30 anos de experiência.
Heron, na reta final do programa, ontem nós trazíamos aqui na Hora H toda a repercussão sobre a prisão da influenciadora Deolane Bezerra. Ontem ela conseguiu liberdade, mas já voltou para as grades. Eram menos de 24 horas depois de deixar o presídio feminino do Recife. Deolane Bezerra foi até ao Tribunal de Justiça para assinar a sua prisão domiciliar e recebeu voz de prisão. Isso porque ela descumpriu medidas cautelares como não usar as redes sociais e não conceder entrevistas a veículos de imprensa. Assim que saiu da cadeia, Deolane concedeu a entrevista. A justiça então viu e percebeu que Deolane infringiu as medidas cautelares, por isso decretou a prisão novamente da advogada, que volta para a cadeia. O paraibano, proprietário da Vai de Bet, que continua foragido, ainda não se entregou à polícia.
Uma das frases que celebrizou Deolane Bezerra, essa moça de fama repentina, muito famosa, foi a seguinte: gosto de bandido, gosto de advogar para bandido, que está errado, que já sabe que está noiado. Odeio inocente, não fui eu. Eu digo, meu filho, mentir para mim não, por favor. Tem muitos casos em que a pessoa já tem um erro antigo, está ali no meio de um negócio e sobra para ela. É a frase que ficou. Gosto de bandido, gosto de advogar para bandido. E eis que, anos depois, lá está Deolane Bezerra na cadeia.
6h58.
À espera de algum advogado ou advogada que tenha o mesmo gosto dela. 6h58 na Hora H. No oferecimento da Dino Coco, indústria especializada em coco, água de coco, coco ralado, leite de coco, óleos, chips, flocos, açúcar, farinha e manteiga de coco. Todos os sabores, nutrientes e benefícios do coco em produtos para todos os gostos. Experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde. Atenção, supermercadistas e lojistas, coloque a Dino Coco na sua prateleira que vai ser sucesso, porque a Dino Coco é o melhor do coco. Reta final do programa, seu Alisson Bezerra.
Reta final, agradecer a Paraíba inteira de audiência que participou e acompanhou aqui a Hora H, só pitadinha política final. Hoje, a Justiça concedeu mais 30 sessões de direito de resposta a Cícero Lucena no guia eleitoral de Marcelo Queiroga, viu?
Alô, alô, meu amigo Bruno Bernardo, em Pirpirituba, na audiência da Hora H, boa noite pra você.
Um abraço.
Obrigado, Paraíba.
Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus.
Dia de alegria.
A você de casa, do carro, do trabalho, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã na Hora H.
Obrigado, Jesus, por me ajudar.
Oferecimento, rede de postos opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
O senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus.
dia todo.
Bom dia todo.
Rede Mais.